Nós falamos agora há pouco com o psicólogo Marcos Maestre sobre a declaração de Barack Obama, onde que a maconha faz até menos mal que outras drogas ilícitas ou lícitas. Lícitas, no caso, ele falou da bebida alcoólica e do cigarro. Qual é o papel das drogas numa sociedade como a nossa? Como entender a dependência química e a maconha? Ela realmente tem consequências menores do que o cigarro e a bebida alcoólica? Ou não? Como entender isso? Eu converso agora com o diretor de programas sobre drogas de Maringá, ligado à SASC, a Secretaria de Assistência Social. Eu converso com Alex Chaves. Senhor Alex, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos.
O presidente dos Estados Unidos falou sobre as drogas e disse que a maconha faz menos mal que muitas drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, a bebida alcoólica e o cigarro. Como é que o senhor avalia essa declaração?
Ah, eu avalio assim que ele não está mentindo muito ali, né? Na verdade, eu colocaria de uma maneira diferente. Colocaria assim que a maconha faz tanto mal quanto o álcool e o tabaco. Né? Na verdade, os malefícios existem para a pessoa que faz uso abusivo da maconha, e tanto quanto faz do álcool e do tabaco.
Porque ele considera também que a gente tem aí uma visão um pouco mística, um pouco... está rotulando a maconha, porque na prática a maconha deveria ser enquadrada como outras drogas. É um processo de liberação dela ou de condenação das outras drogas também? Como é que o senhor avalia uma ação por parte do poder público para poder dar à maconha o seu devido papel, o valor que ela merece?
Na verdade, o que acontece com o Brasil é que nós fomos colonizados por um povo que fazia o uso do álcool e do tabaco. Então, isso está inserido na nossa cultura. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos quando teve a ideia da lei seca, né? Na verdade, só dificultou o problema. Então, nós estamos aprendendo muito ainda a respeito dessas outras drogas, né? Na verdade, toda droga ela vai produzir malefícios terríveis ao organismo do ser humano. Quanto à maconha, a gente tem visto assim, algumas experiências em alguns países que são novidades, né? Por exemplo, na Holanda fazem uso da maconha e eles têm obtido algum tipo de resultado, mas também tem o lado que poucas pessoas divulgam, que se tornou um problema de saúde pública. Na Holanda, esse uso liberado, criou-se também o turismo, né, criado pelas drogas liberadas ali naquele país. O Uruguai está tentando fazer isso também. O que eu acredito que deve acontecer é a educação e a prevenção. Eu acho que tirar as drogas de circulação, isso é uma utopia, isso não vai acontecer. Seja o álcool, o tabaco, maconha, o crack, anabolizantes, qualquer outro tipo de droga. O que tem que acontecer é as pessoas serem educadas a entenderem que aquela substância vai fazer mal, de que aquela substância pode ser porta de entrada para outra substância que vai ser mais terrível ainda. Para você ter ideia, o que gera mais dependência química no município de Maringá é o crack, né? O mal que está afligindo aí a maioria das famílias em relação ao uso abusivo de drogas hoje. E de cada 10 pessoas que você pergunta, né, que estão na dependência do crack, quase todas fizeram uso da maconha. Então, acaba se tornando uma porta de entrada para isso. Quando se fala em legalização e consumo liberado, a gente fica preocupado, porque um país como o Brasil, né, que a gente vê notícias de que pessoas colocaram formol no leite para vender. Aí a gente fica pensando, né, de que maneira você vai confiar que vai ter uma legislação, de que vai ter uma produção, de que isso vai estar seguro, né? Então, são coisas assim que nós ainda devemos aprender, mas a receita seria educação e prevenção para que se a pessoa faz uso, faça uso moderado, tente se afastar do tráfico de drogas e entenda que está fazendo um grande mal para o seu corpo, né?
Nós temos uma má formação do brasileiro. O brasileiro é muito mal informado. Tem toda essa mística em torno das drogas, em torno da maconha. A gente tem uma juventude bastante superficial quando se raciocina esse tipo de problema. Como fazer com que a população tenha acesso a dados reais sobre o uso das drogas? Porque a maior parte de nós temos a exaltação da droga. E a gente tem muito pouco acesso ao oposto, que é as consequências maléficas que a droga faz.
Essa pergunta que você fez é o nosso grande desafio, porque hoje quando você fala de drogas, as pessoas colocam no mesmo pacote todo mundo, coloca o traficante, o usuário abusivo e o dependente químico, e são pessoas completamente diferentes, cada um deles tem que ser tratado de uma maneira, né? E tem a substância também. Então o usuário ele tem que ser orientado, né? Desde a pessoa que faz uso no final de semana do álcool ou que fuma cigarro moderadamente, tem que ser orientado, né? A pessoa que fuma maconha no final de semana, cada um desses tem que ser orientado. A pessoa que já está fazendo uso abusivo, essa pessoa já tem que entender de que ela corre sério risco de se tornar doente, né? Que é onde a gente chama do dependente químico. Aí essa pessoa, então, vai ter que procurar um tratamento. Quando chega na questão da dependência química, é muito difícil, sabe? É um caminho quase que sem volta, né? Você lida com muitas coisas para pegar e poder ter sucesso nessa área. E tem também a questão do traficante, né? Que às vezes se mistura com essas outras populações e tenta sair ileso de tudo. Então a gente tem que identificar certinho quem é quem, entender a dificuldade, né? E o que produz a substância no organismo das pessoas e ter políticas públicas sérias de tratamento, né? Então a gente tem que oferecer um tratamento adequado para quem está passando por isso, ter uma política de autoridade também muito séria, cuidar das fronteiras, ter uma polícia investigativa, né, o que o DENARC faz hoje, percebendo onde estão as bocas de fumo, de que maneira reprimir isso e tirar isso de circulação, e também a prevenção, Gilson, né? A gente acredita aqui que a família está falando sobre droga com os filhos, as escolas, a imprensa, vocês divulgando também, participando desse processo, a gente consegue diminuir um pouco os malefícios, né, e as consequências desse mal terrível que tem assolado aí muitas famílias em todo o Brasil.
Senhor Alex, uma questão que para mim é importante, inclusive o Obama tocou nesse assunto. Existe uma diferença, que é expressa inclusive no uso de drogas, de renda, que leva, por exemplo, segundo ele, as populações mais pobres a sofrerem mais com a dependência, com a exploração e com o tráfico, do que os mais ricos. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: quem tem menos renda, quem é mais pobre, usa e é preso. E quem tem mais renda, usa e sai ileso.
Isso é coisa da sociedade mesmo, né? Isso é fatal, isso não tem como escapar. Infelizmente, onde desde das políticas públicas, né, você percebe que onde não chegam tantos recursos, aquela população fica um pouco mais exposta. Nós chamamos isso de vulnerabilidade. Então, dessa vulnerabilidade, até a pessoa passar por pelo problema, isso fica ainda mais sério. A pessoa está exposta ao tráfico de drogas. Nós já atendemos pessoas de 9, 10 anos de idade que sabem como é uma pedra de crack, né? Eu não sei se você já viu uma pedra de crack, se o ouvinte já viu, mas você imagina o que é uma criança saber como é uma pedra de crack. E aonde está essa criança? Está lá na periferia, né? De uma situação um pouco mais baixa, né? Socialmente mais exposta. Então, realmente, o que ele colocou é verdade, mas não apenas do ponto de vista de usar e ser punido, mas é assim, do ponto de vista de que uma pessoa socialmente um pouco mais educada, com um pouco mais de acesso e um pouco mais de proteção, ela vai ter um pouco mais de cuidado na hora de usar a substância e entender que vai fazer muito mal para ela, do que aquela pessoa que está lá na periferia, que talvez não teve tanto acesso à cultura, à educação, que está exposta, que vai fazer uso e que desse uso vai surgir então outras drogas, vai vir o tráfico de drogas, vai vir exploração sexual e tantos outros males que estão ali circundando a questão da droga e da dependência química.
Então, de certa forma, a droga faz o mal para o físico das pessoas e, quando se fala de renda, ainda cria um ambiente extremamente nocivo e perigoso para o ser humano.
Sim, não tem, ela é uma coisa sem fronteiras, né? Quando nós trabalhamos a questão das drogas aqui no município, nós trabalhamos a questão da saúde, da assistência social, da proteção, da prevenção, da cultura, do esporte. A gente tenta circundar tudo, porque a pessoa ela é afligida em todas essas áreas. Inclusive, a droga, as pessoas que trabalham com isso sabem o que estou dizendo, que ela tem um fator de não criar só na pessoa a doença. Às vezes a família fica tão doente como o próprio dependente químico, né? O pai sofre, a mãe sofre, os irmãos sofrem, porque é uma coisa que vai puxando outra e mexe com valores que a gente ainda tem, né? Que são preconceitos, de não entender que a pessoa está doente, de que continua sendo um cidadão que tem os seus direitos, que devem ser preservados, mas que está doente, que precisa de apoio, que precisa de acolhida e que precisa principalmente de proteção.
Senhor Alex, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Estamos à disposição para o que for preciso.
Conversei com o Alex Chaves. Ele é diretor de programas sobre drogas de Maringá, ligado à SASC, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. E ele falou de que as drogas, a maconha, faz tanto mal quanto qualquer outra droga, tanto lícita quanto ilícita. E ele considera que a melhor forma de se combater as drogas é a conscientização. Ele considera que nós nunca vamos acabar com o problema das drogas. mas podemos conscientizar para reduzir o uso e para que as pessoas tenham a noção de ter, tenham a noção das consequências do uso das drogas, que elas possam perceber o que vai acarretar para a vida delas o consumo de drogas.